Eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela, já há algum tempo nos aguardando. Eu me refiro ao doutor em saúde coletiva e professor do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Leonardo Matos. Leonardo Matos, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar com todos vocês hoje.
Prazer é nosso te receber aqui no programa, Leonardo. Muito obrigado pela tua disponibilidade em conversar com a gente, pela paciência em nos aguardar aqui. A gente teve um pequeno atraso nessa nossa entrevista, Leonardo. Mas, Leonardo, a gente queria conversar contigo a respeito de uma situação, porque uma das principais características desse governo do presidente Jair Bolsonaro, Leonardo, é o total desprezo pela vida das pessoas. Foi assim durante os momentos mais graves da crise, da pandemia, quando o Palácio do Planalto negligenciou a compra de vacinas. Adotou um discurso negacionista em relação ao coronavírus, que já matou mais de 680 mil brasileiros, e tem sido assim ao longo dos últimos meses. A última iniciativa de caráter cruel do presidente, o Leonardo, e que nós não chegamos a nos aprofundar aqui no Faixa Livre, foi esse corte de mais de 1,2 bilhões de reais nos recursos destinados ao programa Farmácia Popular no orçamento do ano de 2023, cerca de 59% a menos em relação ao que tivemos esse ano. Por outro lado, o ex-capitão ordenou que não se mexesse no tal do orçamento secreto, aquele dinheiro que é reservado para as emendas parlamentares sem destinação definida, para beneficiar, evidentemente, apadrinhados políticos no Congresso. Você, como especialista em saúde pública, Leonardo, como é que avalia mais essa medida nefasta do presidente da República cortando recursos do programa Farmácia Popular?
Oi, Anderson. Na verdade, é só a agudização de um problema aí que já tem vindo de outros tempos, né? Que certamente se aprofundou muito aí no governo Bolsonaro, né? E agora ganha contornos dramáticos, né? Nesse contexto eleitoral, nesse contexto onde vale tudo, né? Para se conseguir financiar a campanha, enfim, orçamento secreto, etc., né? Para conseguir viabilizar uma reeleição que parece cada vez mais impossível, né? Mas novamente agora o SUS foi vítima, né, dos cortes e de uma previsão orçamentária muito muito debilitada e muito quase que amputada para 2023, né? Além dos cortes no Farmácia Popular, só para ter alguma ideia, não foi só no Farmácia Popular, né, que se indicou um corte aí de mais de 1 bilhão, de coisa de 50%, mas também outras políticas super relevantes, como, por exemplo, o DataSUS, que é o departamento do SUS que é responsável por manter os sistemas de informação da saúde, né? Enfim, de internação, de infraestrutura, de tudo mais, algo que é totalmente estratégico para a gente, que já tá precisando de um investimento há muito tempo, e a proposta é cortar ainda mais, né? Para a saúde indígena também, né? Se propõe cortar mais de 50% do orçamento, né? Justamente os indígenas que foram um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19, e que também vem sofrendo sucessivos ataques, né? Não só na saúde indígena, mas em todas as políticas que dizem respeito ao meio ambiente e os povos originários, também políticas de prevenção ao controle ao câncer. Então, quer dizer, o que se anunciou para 2023 é realmente isso, né? Não, passar todo o dinheiro para as emendas parlamentares e depois que se vire, né? Com vários programas extremamente estratégicos, importantes para o Sistema Único de Saúde e para a população brasileira, né? E, na verdade, acaba cronificando e dando mais caras aí um processo que já vem de uma distância maior, né? Quer dizer, acho que desde do teto de gastos, da EC 95, que já se aponta para um horizonte de desfinanciamento da saúde, né? De redução do investimento em saúde pública, né? Com a Covid, nós tivemos ali um orçamento, digamos, fictício, em função do que foi aportado de créditos extraordinários para enfrentar a pandemia. Mas se você tira esses recursos da pandemia, você vê que tem uma tendência aí de queda dos recursos da saúde desde 2017, 2018 em diante, né? E isso é muito preocupante, né? E além disso, por outro lado, né, o crescimento das emendas parlamentares, que não só, enfim, né, tiram a transparência, mas como elas acabam interferindo nesse próprio orçamento da saúde, que tem uma série de critérios técnicos, de planejamento, de gestão, de atender critérios epidemiológicos, atender necessidades de saúde, que eles ficam completamente, em segundo plano nas emendas parlamentares, né? Que vira uma destinação do orçamento, que já é pouco, através de critérios totalmente fisiológicos e eleitoreiros, né? Então, realmente o cenário é muito, muito preocupante para o ano de 2023. Esperamos que seja possível reverter essas iniciativas recentes, né? Apesar de que a pressão popular também tem apontado, pelo menos no caso da farmácia popular, para que isso seja, que esse desgaste seja pelo menos postergado, né? Não seja não venha na véspera da eleição, nas vésperas da eleição como veio, né?
É, a impressão que dá, Leonardo, é que tudo isso aí faz parte de um projeto muito bem engendrado por essa turma do andar de cima, a classe dominante. Lamentavelmente, ela age para desgastar o Sistema Único de Saúde nessa tentativa de ampliação do espaço dos chamados planos de saúde, né? Lamentavelmente, a gente observa esse processo ao longo dos últimos anos de retirada de recursos do SUS. Você falou do teto de gastos que a gente teve aí a partir da gestão deletéria e golpista do senhor Michel Temer, enfim, muitas questões que a gente precisa considerar nesse verdadeiro desastre que há na saúde do nosso país nos últimos anos. Agora, explica aqui para os nossos interespectadores, Leonardo, por favor, qual é a importância desse programa Farmácia Popular? Quais medicamentos fazem parte desse programa? Para que tipo de doenças eles são prescritos? E quantas pessoas aproximadamente seriam afetadas por esse corte de recursos?
Anderson, é o seguinte, né? O Sistema Único de Saúde, ele garante, na Constituição, está escrito na Constituição, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, e que o sistema de saúde ele tem que garantir, o Estado tem que garantir assistência integral à saúde. Isso inclui os medicamentos, né? Isso inclui posto de saúde, isso inclui hospital, isso inclui tudo que seja necessário para que as pessoas possam tratar da sua saúde, recuperar a sua saúde, prevenir a saúde. Então, o acesso a medicamentos é um desses pontos, né? E o Brasil vem desenvolvendo aí nos últimos 30, 40 anos, desde a criação do SUS, uma série de políticas para garantir o acesso a medicamentos. A gente tem uma série de exemplos, né? Algumas políticas de oferta pública direta, por exemplo, né? Nós temos assistência farmacêutica no SUS, né? Então, você tem medicamentos que são dispensados na atenção básica, nas unidades básicas de saúde. Você tem medicamentos de componente especializado, por exemplo, na Rio Farms, aqui no nosso caso, que são disponibilizado para doenças raras, para uma série de medicamentos de alto custo que nem planos de saúde você consegue obter, né? E tem o programa Farmácia Popular também, que ele tem, de certa forma, uma sobreposição com o que é dispensado na atenção básica, mas a ideia do Farmácia Popular é cobrir principalmente medicamentos, né? Ofertar de forma gratuita ou com um copagamento pequeno medicamentos para uma série de doenças crônicas que são extremamente relevantes para a população brasileira, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, né? Asma, colesterol alto e uma série de, enfim, né, uma série de outras de outros agravos que são de alta prevalência na sociedade, né? Então, quer dizer, você já tem um quadro aí crônico também de sucateamento das políticas de assistência farmacêutica no SUS, né? Então, é comum que a gente tenha medicamentos faltando no SUS, que as pessoas tenham que recorrer ao privado depois, se elas não conseguem obter seus medicamentos no SUS. E o Farmácia Popular, ele veio, de certa forma, ali dar um alívio para isso, para essa situação. Ele não veio com uma solução definitiva, digamos assim, mas que para ajudar a que as pessoas não ficassem sem acesso a medicamentos caso não conseguissem obter no Sistema Único de Saúde. Né, a Farmácia Popular acabou que, ao longo do tempo, ele foi ganhando em termos financeiros ali, um protagonismo até maior do que a farmácia, as políticas de assistência farmacêutica no SUS, apesar de que a assistência farmacêutica no SUS é bem mais abrangente, digamos assim, mas se tornou um programa de referência, porque, de fato, ajudou a ampliar o acesso a medicamentos, né, e se tornou ali, de fato, o único recurso para várias famílias conseguirem obter seus medicamentos a custos menores, né? Quer dizer, apesar de nós termos um Sistema Único de Saúde, infelizmente no Brasil até hoje, a maior parte dos medicamentos é financiado pelas próprias famílias, né, direto do próprio bolso, né? Então, assim, fica ainda mais clara a importância dessas políticas, né, que na verdade elas deveriam estar sendo muito expandidas e muito fortalecidas, né, principalmente na assistência farmacêutica no SUS. Então, assim, quando você vê um movimento contrário, quer dizer, é uma economia até burra, né, digamos assim, né, porque você passa esses recursos para serem destinados de formas completamente aleatórias para emendas parlamentares, e você vai ter depois gastos com internações, porque as pessoas deixam de controlar as doenças que elas têm. Você vai ter uma série de gastos com hospitalizações, com procedimentos que poderiam ser evitáveis caso a pessoa estivesse controlando a sua doença de forma adequada com esses medicamentos, né? Enfim, e aí é uma lógica burra, né? Uma economia burra, porque depois, no fim das contas, isso vai recair em dobro, em triplo, sobre o próprio SUS, né? Mais para frente, ainda mais num contexto em que os brasileiros estão cada vez mais envelhecendo, né? Então, quer dizer, a gente não tem uma estimativa muito precisa de quantas pessoas poderiam ser impactadas, né? Mas é um programa que, com certeza, ele garante o acesso a milhões e milhões de brasileiros, né? Eu posso até dar uma olhada aqui, ver se eu encontro rapidinho esse número, mas certamente o impacto é grande, né?
Não, e o detalhe, o Leonardo, como você muito bem colocou aqui, o impacto dessa retirada de recursos de farmácia popular, ele vai se dar no o próprio Sistema Único de Saúde, né? As pessoas vão ter de recorrer ao SUS cada vez mais justamente para tentar dar conta da falta desses medicamentos aí que não vão chegar às mãos de pessoas que têm doenças crônicas, enfim. Eu sou usuário do Sistema Único de Saúde, o Leonardo, eu posso falar com conhecimento de causa. A gente percebe, especialmente na saúde primária, as chamadas clínicas da família, elas têm lá as suas farmácias. Muitas vezes faltam medicamentos nas próprias farmácias das clínicas da família. Na saúde primária, você não consegue ter acesso a determinados medicamentos, enfim. Há um processo de desgaste da saúde pública no nosso país, que nesse momento está sendo liderado por essa gestão do senhor Jair Bolsonaro. Agora, depois dessa repercussão negativa às vésperas das eleições, Leonardo, desse corte de recursos para o Farmácia Popular, o Bolsonaro mandou lá o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tentar reverter esses cortes. Só que o estrago, evidentemente, já estava feito, né, Leonardo? Qual é a mensagem que o presidente da República passa à população, Leonardo, quando ele ignora um programa social tão importante como Farmácia Popular?
Olha, o Anderson, na verdade, ele só reforça uma mensagem que ele já vem passando aí muito claramente desde a pandemia, né? Quais são as prioridades, enfim, não só desde a pandemia, mas de todo o mandato, né? Mas com relação à saúde, né? A pandemia deixou isso muito claro, né? Que a prioridade ali sempre foi a reprodução do próprio grupo político, se manter o poder, né? E, ao mesmo tempo, custe o que custar, né? Tire de onde tirar, enfim, né? Para garantir a minha governabilidade lá com o Centrão, eu posso cortar de qualquer lugar, eu posso tirar recursos de qualquer lugar. Na verdade, é justamente um governo que não tem nenhuma visão positiva, né, sobre a saúde pública e sobre a vida, né, como um todo, né? Isso é uma coisa secundária, né? Que é um projeto de morte, de descuido da população brasileira, de deixar a população brasileira entregue à própria sorte. E é isso, é uma política de morte mesmo, né? Enfim, de deixar desamparado o brasileiro de qualquer política pública e social, que nesse caso de saúde, que possa garantir as condições mínimas de vida, né? Enfim, nós estamos falando de condições básicas, né? Não estamos falando de nada de luxo, nem nada disso, né? Direito da Constituição.
Sim, é um direito constitucional, como você coloca muito bem aqui, como você lembra, o Sistema Único de Saúde, ele deveria, evidentemente, ser fortalecido, mas o que a gente observa nesses últimos anos, na verdade, é um desgaste absoluto por conta desse projeto que a gente tem colocado nesses últimos tempos aqui no país. Agora, Leonardo, eu queria mudar um pouquinho de assunto, nem estava na nossa pauta esse tema, mas eu acho que a gente deveria falar um pouquinho a respeito disso e tratar de uma outra questão importante nesse debate recente sobre a saúde. O governo federal sancionou na última quarta-feira, Leonardo, a lei que derruba o entendimento de que o rol dos procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ele é taxativo. A lei de número 14.454 do ano de 2022 determina que a lista de procedimentos de saúde elaborada pela agência é meramente exemplificativa, ou seja, os planos de saúde devem cobrir tratamentos ausentes desse rol. Nós chegamos a trazer essa discussão aqui pro programa quando o tema vinha sendo debatido lá no Senado Federal, Leonardo, mas eu queria ouvir agora a tua opinião. Você concorda com essa decisão que estabelece como exemplificativa a lista de procedimentos da ANS? Como é que isso afeta quem está na ponta, que são justamente os usuários dos planos de saúde?
Anderson, eu acho que, assim, considerando a conjuntura mais imediata, eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, uma vitória, né? Da sociedade que resistiu aí a essa iniciativa que visava beneficiar único e exclusivamente os planos de saúde, né? Só para explicar para o ouvinte, para eles entenderem um pouco melhor, né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem o que se chama de um rol de procedimentos, né? Ali a agência ela define o que os planos de saúde não podem deixar de ofertar, digamos assim. Só que essa lista ela sempre foi objeto de muita controvérsia pelo seguinte, né? Porque como também os planos de saúde eles não podem negar cobertura, existe uma série de leis ali que, claro, eles tentam driblar isso o tempo inteiro, né? Mas uma série de regulamentações de que não pode se negar a cobertura, isso virou um tema de judicialização muito frequente. Então, os planos de saúde queriam o tempo inteiro dizer ali, não, esse rol de procedimentos da ANS é obrigatório, não precisa ofertar nada além disso, né? Enquanto que para várias doenças e para vários agravos eram necessários outros procedimentos e outros medicamentos e outros tratamentos que não estavam incluídos naquela lista. Então, os pacientes recorriam à justiça e, na maioria das vezes, né, judicializando o processo, e acabavam conseguindo, né, muitas das vezes, esses procedimentos que estavam por fora, digamos, da lista de procedimentos da ANS, que era algo como que as empresas tentavam tratar como se fosse algo optativo, né, o que estivesse além daquela lista, né? E a lei ela veio justamente para colocar, dar uma segurada nisso, porque a decisão do Superior Tribunal de Justiça tinha apontado que o rol ele era obrigatório, digamos assim, os planos só teriam obrigação de ofertar o que está naquele rol. Né? E aí, com pressão da sociedade, né, um monte de associações de pacientes, Instituto de Defesa do Consumidor, né, conseguiu-se aprovar um projeto de lei também, claro, com o impacto eleitoral que isso teria, né, na base do governo, né, nas classes médias, enfim, principal eleitorado do governo, isso também teria um impacto muito grande, né? Quer dizer, seria restrição de cobertura para várias doenças e vários agravos. Né? Então, momentaneamente, isso, de certa forma, pode ser considerado uma vitória, né? Mas, de certa forma, isso também não vai resolver, isso não é uma solução, digamos, estrutural para o problema. Né? A gente tem várias outras questões mais profundas nesse setor da saúde suplementar. Né? Enfim, quer dizer, um lobby empresarial muito, muito forte, né? Que faz pressão aí sobre vários governos, né? Enfim, sobre o legislativo, há muito tempo, né? Enfim, é um grupo que está sempre tentando ali tirar vantagens do poder público, das políticas públicas, para aumentar a lucratividade, para aumentar seus resultados, né? E, de certa forma, também isso não vai resolver, porque, mesmo com essa lei nova agora os próprios planos de saúde já apontam que eles vão judicializar essa questão novamente, né? Vão levar para o STF, para outros órgãos colegiados aí do judiciário, para discutir se essa lei ela é constitucional ou não é constitucional. Então, quer dizer, essa batalha agora vai mover de arena novamente, vai voltar para o judiciário, talvez para o STF, não sabemos quanto tempo isso vai demorar para ser julgado, mas está longe de ser o fim, né? E, na verdade, um problema de fundo aí que nós temos muito grande, né, é que nós temos aí um aumento de custos muito grande, né, no setor de saúde suplementar, na saúde como um todo, né? Quer dizer, os gastos dos planos de saúde são cada vez maiores, né, isso repassado para os consumidores, né? Quer dizer, nós temos tido reajustes aí de 15%, 20%, 30%, né, dos planos de saúde, né? Quer dizer, reajustes muito acima da inflação, e reajustes totalmente abusivos, né, que a Agência Nacional de Saúde Suplementar praticamente não tem controle sobre esses reajustes, né, enfim, é uma quase que um laissez-faire, assim, um livre mercado às avessas, digamos assim, porque de livre não tem nada, né, porque existem vários subsídios públicos para esse mercado, né, então, na verdade, é algo que se posterga, né. Agora, por outro lado, também, aí entram outra questão também, outras duas questões importantes aí na conjuntura, que é o piso da enfermagem, e uma outra, outro elemento aí que foi logo em seguida da aprovação desse projeto de lei agora no, na Câmara, também a ANS já aproveitou para liberar recursos extraordinários dos fundos de reserva dos planos de saúde, que eles teriam que reservar como parte da solvência da empresa, para caso elas quebrem, elas não deixem os clientes na mão, né? A agência liberou que boa parte desses recursos, 16 milhões, já sejam usados pelas operadoras, porque elas estão em prejuízo esse semestre, etc. Né? E, além disso, elas alegam também que com o aumento do piso da enfermagem vai se tornar insustentável o setor. Né? Então, quer dizer, a gente vê aí um pouco nesses fatos recentes aí no Farmácia Popular, na aprovação do piso da enfermagem, no rol taxativo, tudo isso indica um pouco os conflitos que estão colocados aí em torno do setor saúde no Brasil hoje em dia, né? Que, por um lado, aí a questão do subfinanciamento, da corte de recursos, do sucateamento do SUS, e, por outro lado, de uma relação, um padrão de relação entre público e privado que está muito perverso e muito que precisa ser revisto com urgência, né? Enfim, tanto o papel dos planos de saúde quanto dos prestadores privados são uma série de questões que estão relacionadas diretamente à garantia do direito à saúde e à sustentabilidade do SUS a médio e longo prazo.
Todos esses lobbies que nós temos aí, especialmente lá no Congresso Nacional, em defesa dos interesses privados, essa é a grande questão, Leonardo, e a gente tem tratado desses temas aqui no nosso Faixa Livre ao longo dos últimos anos. É lamentável todo esse quadro, mas a gente espera que haja uma mudança a partir do próximo governo. Essa é isso que é a nossa esperança, né? Que esse cenário de desgaste do Sistema Único de Saúde, de desvalorização da saúde pública no nosso país, se tem um fim a partir da próxima gestão, que a gente espera que não seja do senhor Jair Bolsonaro. Leonardo, eu só posso te agradecer, assim, por tua importante entrevista para tratar a respeito dessas questões fundamentais aqui em relação à saúde pública. Muito obrigado pela tua participação no programa de hoje. Eu te desejo um bom dia e, acima de tudo, um bom voto no próximo domingo, Leonardo.
Com certeza, Anderson. Se tudo der certo, semana que vem o clima será o outro já. É isso.
É o que a gente espera. É isso. Obrigado, um abraço, Leonardo. Bom dia para você.
Obrigado, até gente. Muito obrigado. Valeu. Estou à disposição para as próximas.
Obrigado. Um abraço para você. Conversamos aqui com o Leonardo Matos. O Leonardo, que é justamente... Ele é médico, evidentemente, e doutor em saúde coletiva, professor no Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e tratou dessas questões difíceis e relacionadas à saúde, especialmente ao corte de recursos no programa Farmácia Popular pela gestão do Jair Bolsonaro a partir do ano de 2023.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.